Muito bom dia, ouvinte da Difusora. Que bom tê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou jornalista Arto Vitek. Desejar muito obrigado pelo carinho da audiência. O nosso convidado de hoje é o migrante tunisiano Jamel Jouli, que escolheu o Marechal Cândido Rondon para residir com a sua família. Jamel Jouli, bom dia. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana.
Bom dia para você, para toda a equipe de rádio, para todos os seus ouvintes.
Ok. Vamos lá. Você é tunisiano, portanto, nascido na Tunísia, no norte da África, um país de história multimilenar, não posso dizer multissecular, porque se perde até na história do tempo, a história da Tunísia, principalmente a cidade de Cartago, né, Jouli? Que motivos te fizeram ou te levaram para deixar a sua terra natal e vir para o Brasil?
Então, como te falei agora sobre Tunísia, a Tunísia é um país pequeno. Então, passei minha infância lá, estudei lá, até que cheguei na idade depois do meu casamento. Morava antes com minha pai e minha mãe, depois do casamento. Chegou um momento do sofrimento que está a revolução lá. Então, quase tudo parado no país. Não tem produção, não tem economia, não tem trabalho, tudo estragado lá. E pensei nas minhas crianças que estão sofrendo, faltando bastante coisa, tem que achar uma solução para sair do país. Nesse momento aí, depois da Revolution, ano 2010, a maioria de jovens assim, pensando de jeito assim, tem que sair do país, caso que está tudo estragado lá. E procurei onde pode ir, pensando nos países árabes muito perto. Eles têm o mesmo problema igual nós também, então não é seleção boa. Para a Europa também é complicado, nesse momento está fechado. Para ganhar visto fica muito caro também. E pesquisei na internet, assim, converso com os meus amigos, achou um melhor lugar mais fácil, que ajuda aqui melhor, é Brasil. Então, escolhi o Brasil, graças a Deus que cheguei aqui no março 18, bem tranquilo em São Paulo. Até agora está com o Marechal Cândido Rondon.
Por que e como foi a sua chegada no Brasil? Fácil, difícil, estranho tudo?
Viu? Estranho não, mas uma coisa difícil um pouco sim, porque não é fácil de deixar terra natal para viver em outro país. Então, quando vem daqui, eu vou ver se dá certo ou não. Então, no viagem não aconteceu problema, mas quando cheguei, um pouquinho problema de integração para os agentes no São Paulo, com cidade grande, e é difícil de morar lá. Morei um pouco tempo lá, até que pensei, vai voltar para o país, porque achou que se fica no jeito que vive lá no São Paulo, é muito difícil, na cidade, muito, então. Mas no último, graças a Deus, no último minuto, quase nos últimos dias, que pensei, vai voltar para o meu país, os meus amigos arrumaram para mim serviço aqui numa empresa aqui no Marechal Cândido Rondon, para vir trabalhar aqui no Marechal Cândido Rondon. Daquele hora mudou tudo, mudou a ideia, trazer minha família, melhorar demais rapidinho, crescer tudo já bem calmo aqui, bem seguro, lugar bem bonito aqui no Marechal Cândido Rondon.
Era essa a expectativa que você tinha para encontrar no Brasil quando deixou a Tunísia?
Uhum.
Era essa a expectativa de vida,
sim,
que você tinha
esse mesmo
quando deixou a Tunísia e veio para o Brasil?
Tudo que eu não achei lá no país, já segurou aqui no Marechal Cândido Rondon.
Agora, Jamel, na tua experiência migratória, qual foi o momento mais difícil para ti que você viveu?
Os momentos ficam difíceis no último dia de sair de lá. Porque tem que, você vai ter pensando de ser tudo família, os irmãos, minha mãe, meu pai, aquele hora tá faleceu um pouco dia, então, pensei disso, vai sair do país, não vai conseguir voltar mais, então vou deixar eles lá, não vou conseguir ver eles mais de nada. Deixei também minha mulher, minhas crianças, não sabia se vai conseguir depois trazer eles ou não, então tudo esse fica ocupado, tudo esse, mas de dia a dia, até que cheguei aqui, já esqueci tudo esse problema aí, tudo esse dúvida assim. Até que cheguei aqui, fica muito, então melhorei um pouquinho, no caso que consegui trabalhar, mandar dinheiro para eles, que antes falta dinheiro, então consegui mandar para eles tudo mesmo, um valor que consegui viver lá um pouco melhor. Então, do dia a dia, depois que vem aqui no Marechal, fica um pouco melhor, porque aqui consegui arrumar um serviço direito. No São Paulo, não. No São Paulo, trabalho da área, então um dia trabalho, um dia não. Trabalho na rua, trabalho no registrado, assim, bastante problema. Mas aqui no Marechal está bem legal, bem tranquilo. O que não consegui fazer no meu país, já consegui aqui, arrumar serviço, mandar dinheiro para mim, mandar para eles presentes, eles ficam felizes, aqui também muito calmo. Consegui conversar com meus amigos, minha família, tecnologia agora facilita bastante coisa para nos conversar, para ver eles, então já tirei tudo que problema que está antes, agora já melhorou um pouquinho mais.
A tua esposa e filhos ainda estão na Tunísia ou já conseguiu trazer para cá?
Conseguiu. É esse que eu queria falar sobre esse, é que a maioria dos meus amigos, meus estrangeiros que eles vêm aqui no Brasil, eles não conseguiram trazer a família deles, a maioria deles. É complicado trazer família, caso que a primeira coisa que a família, eles não deixam a criança, a mulher para viajar, para deixar os pais deles, entendeu? Esse é a primeira coisa. Segundo, que é muito caro a passagem também, assim, mas... Eu te falo a verdade, não sozinho que consegui trazer minha família. O meu amigo aqui, que se queria falar o nome dele, Valdinino, é um chefe de obra onde trabalho, que ele me ajudou demais, bastante, bastante, até que ele me conseguiu trazer minha família aqui. Chorou muito, que chegou aqui, ele chorou bastante, se abraçou, então, graças a Deus e graças a ele que consegui trazer minha família aqui.
A tua esposa e teus filhos já são rondonenses?
Rondonenses, sim.
Então, tá muito bem. Veio de avião, navio da Tunísia?
Minha viagem fica muito fácil, vem de avião, saí de um país, de uma cidade onde mora, na ilha de Djerba, um ônibus até a capital, onde fica o aeroporto, peguei o avião de Tunísia, Cartaz, capital, até Marrocos. Fiquei no Marrocos 3 horas, assim, para depois mudou o avião para São Paulo, Guarulhos.
Mas como é que alguém, um amigo teu aqui de Marechal Rondon, falou venha para Marechal Rondon, ou foram os amigos de São Paulo que indicaram Marechal Rondon para você vir para o oeste do Paraná?
Para vir aqui no Marechal, não eu que escolhi, ou alguém que me ande com mais. Então, o supervisor aqui na empresa, que trabalha aqui na empresa Marechal, foi lá para procurar estrangeiro para trabalhar na empresa, entendeu? É que nós somos muçulmanos, então, para um serviço especial para nós trabalhar aqui no estrangeiro nessa empresa. Foi lá, a gente não tudo a gente aceita para trabalhar aqui no Paraná, que fica um pouco longe também, né? Então, para mim, como te falei antes, como fiquei ocupado de minha família, está pensando para voltar, achou que melhor vai ver na frente, vai ver, pode melhorar, então não vai ficar no ponto antes de chegar no São Paulo, pode onde você vai ver na frente, no futuro, fica melhor. E graças a Deus, como te falei, de que cheguei aqui, de primeiros dias, já descobri bastante coisa boa que está procurando aqui no Marechal Cândido Rondon, foi tudo certo.
Júlia, que situações você viveu? Em algum momento de preconceito e discriminação aqui no Brasil, por ser tunisiano ou ser árabe também?
Viu, esse não, aqui no Brasil não pude falar disso, porque não aconteceu nada comigo. Um pouquinho de problema aqui no Marechal Cândido Rondon, mas acho que dá certo, não é coisa de racista, coisa assim, mas... Não consegui lugar casa mais fácil para o estrangeiro. Essa é outra coisa, mas acho que não é racista, mas assim, para segurar também, porque bastante estrangeiro está alugando casa, está fazendo coisa errada, entendeu? Mas outra coisa não, não aconteceu nada comigo. Só que os meus amigos que me conhecem aqui, o Marechal Cândido Rondon, já tirou todo esse problema, me ajuda sempre, não achou problema do jeito que está falando agora.
Você se sente bem em Marechal Rondon e a tua família?
Muito mais.
Muito mais.
Muito mais. Aqui em Marechal Rondon, nós gostamos bastante dessa cidade, morador de Marechal, cidade de Marechal, dos rondonianos, que essa cidade que aqui eu e uma família de maneira radicada, então não acho nada, serviço, trabalho, cuidar de saúde, estudo, ajuda, não falta nada, entendeu? Nessa cidade aí não falta nada. É que tudo que falta antes de... Lá, antes de idade de 40, 45, quando você está lá, Agora, na cidade de 45, com minha família, com minhas crianças, não falta nada.
Aquilo que você está vivendo hoje aqui em Marechal Rondon, você não teria jamais condições de viver isso no teu país natal, na Tunísia?
Para voltar lá, para viver lá, é difícil, não tem como agora. Vai estar aqui no Marechal sempre.
Não quer deixar Marechal Rondon?
Não quer, não pode. Então, assim, eu não vou esquecer meu país, meu terra natal. Sempre pensa, quero ver minha família, viajar lá, mas é difícil para voltar a morar lá. Entendeu? É isso que aconteceu, que está procurando futuro para minha criança. Criança agora, minha criança, ele já pegou jeito aqui no Brasil, cultura, costume tudo aqui. Então, se eles vão estar lá, eles vão ficar estrangeiros lá. Entendeu? Então, eles agora estão aqui igual eles brasileiros, entendeu? Para eles fica aqui, então não tem como eu retornar para viver lá, não tem como.
Quando você chegou no Brasil, houve um choque muito grande, porque o mundo árabe tem uma cultura e a nossa cultura mais ocidentalizada no Brasil. Foi um choque para ti, Jamel?
Para falar o choque, não, mas aconteceu coisa um pouquinho difícil. Caso que, como te falei agora, a cultura é diferente, mas para mim, que vivi na Tunísia, que é um país, como te falar, um português, mas é um pouco diferente dos outros países árabes, entendeu? No Ásia, lá, é um pouco diferente, que nossa cultura mais perto da Europa, entendeu? O jeito da Europa, entendeu?
Vocês têm uma cultura, a Tunísia tem uma cultura mais liberal, né?
É esse mesmo.
Menos fechada que os outros.
Não, menos fechada, não fechada que os outros países, como eu te falei agora, bem explicado assim. Então, nós, bem liberado, quando chega aqui, um pouquinho problema só no comida.
A comida foi um choque?
Foi um choque porque a comida é um pouco diferente que nós lá. Mas agora já acostuma, agora já...
Já vai bem num churrasco?
Tá bom, churrasco, sim. Com os meus amigos. Nós comida agora, para nós continuar de jeito que não sabe cozinhar nos comida, sempre nos compra de Foz do Iguaçu, onde lá está bastante árabe, mais perto, onde está tempero que está procurando, os frutos que está procurando, bastante coisa. A maioria nos compra lá de Foz do Iguaçu. Bastante coisa, não tudo, mas bastante coisa.
Você tem ideia de não abandonar totalmente a cultura árabe, transmitir isso para teus filhos?
Meus filhos têm a cultura árabe, não, entendeu? Eles já de jeito assim. Só que eles pegou outro jeito, agora um pouco diferente. Vou te explicar um pouquinho mais. Agora minha mulher, eu nós já morava lá antes, então já pegou jeito de cultura árabe com muçulmano, nós praticamos nossa religião, só que nossa liberdade. Também nós estamos amigos, pastores, nós íamos para a igreja, levo minha família para a igreja, normal, não é fechado, não é ir na igreja, então não é um pouco diferente. Para minha cultura, para minha ideia, entendeu? As minhas crianças agora, um pouquinho... pegou jeito de brasileiro, com a comida, com a brincadeira, assim, eles pegam jeito de brasileiros. Então, quando nós conversamos em casa, achou um pouquinho difícil com eles, de jeito que nós queríamos educar a minha filho. A maioria eles pegam outro jeito, que eles, entendeu? Mas deixa eles, já pegou outro jeito que eles queriam, então não vai forçar ele para fazer ou não fazer, eles que escolhem, entendeu?
Jamel, tem uma explicação para isso? Por que que a Tunísia tem uma condição mais liberal em relação aos outros países árabes, que são mais fechados, mais autoritários, mais inflexíveis em relação às liberdades políticas, sociais e econômicas? Tem alguma explicação? Por que que a Tunísia está mais avançada?
Viu, esse foi depois da independência de ano 56, assim, o país então criou um leu como te falar, mais liberdade que os outros países que estão leu antigo, entendeu? Então, fica crescer rapidinho depois da independência. E mais aberto para a França. Então, tem comunicação com a França demais, entendeu? De jeito que eles, maioria, e como te falei, um país pequeno, então a maioria da gente, então, alguém que mora na França, na Europa, entendeu? A maioria da família é assim, maioria. Na minha cidade, quase... não tendo família que tem ninguém mora na França, na Itália. Então, eles trazem esse cultura, essa tradição. Por isso, fica mais liberdade para os outros países fechados.
Mas a Tunísia foi colonizada por algum país europeu?
Foi colonizada de França há muito tempo, de 1881 até 1956.
Foram mais de 100 anos, praticamente.
Uhum.
Foi ruim isso para a Tunísia?
Foi. Na minha infância, lembra um pouco. Entendeu? Meu pai, que já passou nessa guerra aí, ele me contou bastante coisa, e já estava bastante coisa lá onde morava, lá está um foro, está um lugar onde havia um lugar bomba, assim, está bastante coisa assim. Na minha infância, caso que depois de independente, pouco ano, 20 anos, 25 anos, Tunísia está crescendo, está faltando bastante coisa, não tem luz, não tem água, não tem escola, não tem... Estão faltando bastante coisa de saúde, um pouco, lugar onde tem um hospital, entendeu? O posto de saúde. Esse aconteceu. Agora melhorou um pouquinho. Só que assim, é problema que continua lá no país, política, maioria de países árabes e africanos, e ditadura, entendeu? É que peguei todo lugar de econômica, de trabalho, de direção, de administração, estão família, entendeu? Família de parte que governe lá no país.
Oligarquias familiares.
Mesmo. É esse mesmo.
Isso é muito ruim, é povo.
É óbvio. É esse que aconteceu assim. Se você não tem ninguém dessa família, você não dessa família, por ajuda você não para trabalhar naquele lugar, ou para ganhar uma coisa, para viajar mesmo, você não vai conseguir fazer nada. Então, a parte maior é parte que boa de trabalho, de... ministro do governo, de prefeitura, todo lugar lá, todas as empresas, muita pertinente lá, e são deles, para eles.
São da elite governamental.
Governamental, isso mesmo.
O que a Tunísia tem hoje na exploração econômica? Qual é a principal atividade econômica da Tunísia, Yamel?
É um pouco agricultura sobre a atividade que... Como te explicar, o área de Tunísia, a maioria deles é deserto, entendeu?
Sim, parte do teto é Saara.
Saara, de deserto. Então, tem pouco lugar onde planta oliva. Então, tem óleo de oliva.
Esse produção de óleo de oliva. E azeite de oliva, melhor.
Azeite de oliva, esse melhor. Então, tem Tâmara também, um lugar conhecido, onde tem de deserto, que Tâmara. Os dois que produzem um pouco mais. Tem laranja. E os outros estão agora, falta lá arroz, não planta soja, não planta milho. Tudo vem de fora aqui do Brasil. Café, bastante fruto de banana, tudo vem daqui de Brasil. A maioria de Brasil.
O Brasil e a Tunísia têm boas relações diplomáticas e comerciais?
Tem sempre, até ainda. Mesmo tem ditadores, tem sempre relação econômica demais também. No momento difícil fica lá na Tunísia. O Brasil ajuda a Tunísia demais sobre isso.
Muitos tunisianos no Brasil, Yamel?
Um pouco.
Poucos?
Aqui no Marechal não tem ninguém tunisiano. São Paulo tampouco. No Foz do Iguaçu acho que não tem ninguém. A maioria de tunisianos foi para a Europa. No Brasil estão pouco. Se tem, fica no São Paulo, mais no Brasília, nos outros lugares, mais lá no norte.
Deixa eu te perguntar, a dominação francesa na Tunísia, ela começou de forma pacífica ou começou de forma violenta? Vamos dizer, oprimida?
Eu não pude achar uma explicação bem certinha sobre isso, que não tem conhecimento bem certinho sobre isso, mas é que sabia que é uma colonização, então a França demora bastante tempo para que não conseguir tirar dele da Tunísia. Então, só no período assim, causou um problema. A gente que trabalha com França. Então, aceita entrar, trabalhar com França lá. E outro que fazia negócio com França para criar a independência. Os outros não. Eles sobem na montanha, querem pegar a independência com força, assim, entendeu? Então, depois da independência, causou bastante problema. É, fica brigando sempre até ainda, entendeu? Então, não resolveu esse problema. Então, França, quando saiu, deixou o problema mesmo. Quem que é com França, quem que não gosta de França, mesmo até ainda.
É. Jamel, e em questão de riqueza mineral, alguma coisa de especial na Tunísia, onde minérios, ouro, ferro, prata, alguma coisa nesse sentido na Tunísia que é explorado?
Na Tunísia não tem tudo isso que está falando agora. Tem um lugar que chama Gafsa, que produz um pouquinho, esqueci o nome que eles falam, mas assim, pouco coisa que eles mandam para a Europa, tudo. Que eles, salteira de terra, manda para produzir lá na Europa, não fica na Tunísia. Mas não tem outra coisa demais, não. É ouro, assim, ferro, tudo isso não tem lá na Tunísia.
A Tunísia viveu algum conflito interno de, vamos dizer, de luta entre grupos étnicos ou a demografia étnica é de uma ascendência só ou são de várias particularidades?
Não, nós países não somos unidade, não tem problema nada disso aí. Não pode falar disso, nada de Tunísia, tudo isso não tem lá no Tunísia.
É um país pacífico em termos... Já nos países vizinhos, aí, Sudão, Líbia, aí há muito problema, né?
Esse sim. Para a Líbia, até ainda, sempre assim, mas até ainda eles não conseguiram. Estão numa situação muito difícil, até ainda tem guerra, tem brigas sempre, até ainda.
É difícil resolver isso, Jamel? Porque o Omar Gaddafi mantinha isso a ferro e fogo, né, o país. Uhum. Uma situação pacífica, mas era uma situação pacífica aparente, não era real, né?
Uhum, sim.
Ele a força e ferro mantinha isso sob o domínio.
Sim.
É, você vê, na tua experiência como vizinho da Líbia, é difícil isso resolver lá, porque me parece que é briga entre grupos étnicos, cada um quer dominar o país.
Esse mesmo, na Líbia de antes até agora, é o grupo étnico que fica brigando sempre. Então, como resolver esse problema, acho que é difícil. Vai dar muito tempo até que, não sei como, mas como te falei agora, esse problema político... E vai continuar sempre, tanto que os países vizinhos não ajudam. Agora, te falar assim, Tunísia, Egito, Algéria, não sei, pode ser que eles não queriam entrar no para resolver o problema de Líbia, que eles falam que se é problema deles, não pode eles resolver o problema sozinho. Então, é problema político, não é outra coisa. Tanto que eles não resolveram o problema político, vai continuar do mesmo jeito.
Mas atrás desse motivo político, o que pesa mais? Religião, economia, que cada um quer tomar o poder? Ou é questão de dominação sobre o grupo?
Não, o problema que está na Líbia, quase em todos os países de África do Sul, sabe o quê? Onde lugar tem petróleo, onde lugar tem seus minerais, assim... Cada um queria pegar esse lugar para não dar para os outros, entendeu? Queria que ele governe esse lugar aí, então fica brigando. Tanto que Líbia que queria a união de tudo isso para ficar um país só. Só como te falei agora, cada um queria pegar um lugar para não deixar outro entrar lá no outro lugar, entendeu? Esse fica difícil. Tudo na África é quase a mesma coisa.
É disputa tribal, né?
Esse mesmo.
É. E a prática da religião muçulmana é bastante ostensiva na Tunísia ou é a única religião do país?
Não, lá, onde mora lá tem bastante, tem católica, pouco, não é bastante, porque tem os europeus que moram lá, tem judeus de Israel, tem lá igreja lá também, tem um bairro lá para eles, tem igreja deles lá também, e muçulmano. Nós moramos juntos, estão bastante amigos lá, mesma coisa, não tem nada...
Como é que você vê a questão da faixa de Gaza com todas essa situação terrível que a gente assiste pela TV ali, com a morte de milhares de palestinos?
Para falar sobre esse briga árabe-israeliano tem muito tempo, aconteceu depois da Guerra Mundial. Então, meu conhecimento é assim, um guerra não é uma guerra religiosa, não um muçulmano, quanto mais, assim, que deixei essa guerra lá, os países que dominam o mundo. Então, a América, os países europeus, que dominam. Então, eles que estão... Eles que
fomentam?
Assim mesmo. Então, se eles queriam tirar essa guerra, eles vão conseguir. Mas, tanto que eles não ajudam para resolver esse problema, vai continuar do jeito que ele está agora. Esse problema de guerra não é palestino, israeliano, ou religião, não é religião, nem nada, mas assim, o país que manda no mundo, que domina o mundo, tem que eles acham solução para resolver. Porque os palestinianos, agora que meus amigos nos falaram, eles queriam base lá, queriam que eles tivessem o terra deles, o país deles. Outro fica com parte de Israel e fala, não pode ter a dele. Então, fica brigando sempre assim, cada um vai falar que esse terra é de mim. Então, quem vai decidir que terra é para palestiniano ou para israeliano, quem vai decidir, não sei quem mais, cada um. O palestino está lá no histórico, no antigo está lá. O israeliano também está lá. Não é coisa nova, mas depois da Guerra Mundial que deixou a gente brigou, até ainda continua.
E parece que uma questão ali que a gente observa, a grande parcela dos judeus, a grande parcela dos palestinos querem a paz, uma vivência pacífica. É determinada, uma pequena parcela tem essa disputa, Jamel. A gente assistindo na TV agora, sim, você vê grandes manifestações, sim, de Israel, do grande parte da população, não aceitando o que está ocorrendo na Palestina, e muitos palestinos também, que são sacrificados, não tem nada a ver com o conflito, eles querem viver em paz.
Mesmo coisa.
É isso que também se vê no mundo árabe? Vamos dizer, na Tunísia também é abordado dessa forma, é isso? Que o israelense, a maioria da população, quer a paz, como também querem a paz os palestinos? É visto isso também assim na Tunísia? Ou a Tunísia não se envolve nesse conflito?
Não, acho que não vivo. Tá, não entendi bem o que está perguntando agora, mas assim, para nós que está pensando sobre o palestino ou sobre o Israel, todo mundo queria base lá no lugar. Porque
perfeito.
Todo mundo. Perfeito. Porque nós todos sofrendo. Todos os países árabes, claro, todos os países muçulmanos, estão sofrendo sobre essa guerra lá. Se continuar, sempre tem sofrimento lá. Essa guerra não ajuda ninguém, não vai. Ninguém aceita que continue a guerra lá, entendeu? Só o que eu te falar agora, para parar esse guerra, tem que continuar no negócio de base lá. Eles começou antes, parou, não sei o que, porque parou, mas se eles continuam no negócio de base, vai achar uma solução para os palestinianos moravam lá e os israelenses moravam lá, esse pode ficar uma solução. Só se alguém vai só com... Esse terra vai ficar só para Israel, para palestiniano. Os radicais árabes, muçulmanos, queriam, não, Israel não tem lugar aqui. Esse também não é justo, entendeu? Então, bastante parte árabe, muçulmano, que eles são, não queria que Israel fique lá. Então, ele ajuda a Hamas, ajuda tudo, para sempre brigar com Israel. Esse parte também, para nós, povo que morava lá, nos países árabes, muçulmanos, não aceita isso. Queria que essa guerra para, fique a base para tudo, para os palestinianos, para os israelianos.
Tá, Jamel, voltando à Primavera Árabe de 2010, você participou desse movimento na Tunísia? Onde começou a Primavera Árabe? Esse momento de protesto para em busca de soluções, mais liberdades sociais, mais econômicas e de políticas. Você participou desse movimento?
Participei como?
Teve ativa, protestou também.
Não, é assim, eu sou, nesse momento aí, tá lá mesmo, no Tunísia, mas eu não participei do jeito que tá falando agora, que não fica no nenhuma parte política, não...
Então, não mudou nada, o protesto não trouxe nada, a morte do suicídio do Mohamed Bouazizi
não... Não, trouxe um pouquinho de coisa, tem um pouco de liberdade, tem democracia, nós ficamos um pouco de tempo... Parte econômica, parte não melhora nada, entendeu? Depois, mas para resolver o problema político, agora fica pouco dia, quase 9 anos, 8 anos lá, tem democracia, tem liberdade. A gente conseguiu de arrumar emprego, tem bastante gente fora que não conseguiu voltar para o país, já voltaram. Está bastante que a gente no preso também saiu de preso, junto à família. Então resolveu bastante problema. Só o plano econômico não mudou nada, entendeu? Porque fica achando solução para melhorar, cada vez vem parte, cada vez vem presidente. Dois, três anos já mudamos, até que voltou de novo de ditador de novo.
É a ditadura novamente.
Novamente.
Tá, Jamel, no meio social árabe, né, a mulher tem uma liberdade bastante restritiva, né? Me parece que não é isso que acontece na Tunísia. A mulher tem mais liberdade em relação do que comparativamente com os outros países árabes. É isso mesmo?
É isso mesmo. Tunísia, como te falei agora, eles criam um leu que não tem os outros países árabes, um leu que parece um leu da França, assim, que mulher tem bastante direito, igual ao homem. Então, é um pouco diferente dos outros países árabes.
É o único país que tem
esse
essa? Único. Mulher participa da política da Tunísia?
Participa. Mulher tem tudo direito igual ao homem, tudo. Dirige carro, os outros países estão, mulher não pode dirigir, ele estuda em faculdade, pega tudo, serviço, médico, advogado, ele pode fazer esporte, igual ao homem, tem tudo direito igual ao homem, não igual aos outros países.
Isso quer dizer que são linhas diferentes de pensamento dentro do... da religião muçulmana, porque alguns são muito xiitas, vamos dizer assim, entre aspas, muito radicais naquilo que prega o islamismo. E a Tunísia parece que está fazendo um pouquinho o papel de inversão.
É, no Islã tem uma parte que eles falam muçulmano é islam democrático. Então, assim...
Ah, é muçulmano...
Democrático. Então, você é muçulmano... Você é muçulmano, você vai praticar sua religião. Mas praticar sua religião não é entrar no leu de país. Então, o país, o governo vai estar no leu dele, então, os direitos, entendeu? Não vai praticar a religião no direito de governo. Então, não é, então, eles separam. Nos outros países, não. O direito do governo ter tudo de Sharia, de Corão, assim, se querer praticar a religião. Esse que fica um pouco diferente na Tunísia.
Então, na Tunísia é bom de viver.
Vamos dizer, não contando
os problemas econômicos, não, problemas daquilo que você te referiu antes.
Tunísia como país, na parte de direito, liberdade, assim, leu, já está avançado os outros países. Só como te falei agora, como o caso que está pequeno, não produz, não tem...
A economia está ruim.
Economia muito ruim. Então... Esse que deixa tudo baixado lá, tudo ruim lá, então esse que fica o problema. Até que eles consigam resolver tudo isso, fica melhor. Tunísia é um país bonito, então, um país... sabe que o maior país de turística lá no norte da África é Tunísia.
Entendeu? São quantos mil quilômetros quadrados?
Tunísia?
É.
Ele tem quase 600 de cima a baixo e 300 de largura. Então, não sei fica quantos mais ou menos, porque não sabia ali o quadrado bem certinho.
A Líbia tem campos de petróleo. Tunísia também tem?
Não.
Importa o petróleo e combustíveis?
Tunísia tem pouco gás, tem pouco petróleo. Como te falei agora, eles teram lá para mandar, para produzir, mas tudo vem de fora. Agora, te falar tudo... Seus minerais, quase tudo vem de fora. Eles lá não têm produção de carro, eles não produzem nada, então fábrica assim grande, igual aqui no Brasil, coisas do mundo, não. Tudo, coisa principal, médico, remédio assim, tudo vem de fora, a maioria vem de fora. Se eles produzem um pouco, esse que eles produzem lá são os outros que vêm investir lá no Tunísia, para produzir lá no Tunísia, mas é um pouco coisa, a maioria tudo vem de fora.
Vamos pegar o seguinte fato. Que ano que surgiu a Tunísia? Ela tem uma história multimilenar, mas ela existindo, a Tunísia como país, tem começo? Ou antes fez parte de outro território, da Líbia?
Não, antes fica
ou parte... Ou da Argélia?
Não, antes fica parte de, sabia, antes de colonizar a França, então, eles falam a colonização turca.
Sim.
Que manda lá tudo Norte África.
Certo.
Então antes está Turquia, depois vem França, até que depois fica
Tunísia. Você que diz a Turquia que dominou a...
Antes do Turquia dominou tudo, da Marrocos, Algéria, Tunísia, Líbia, Egito, dominou tudo, parte lá. Depois que vem, depois da Guerra Mundial, vem França, depois, então fica só Tunísia.
Na Primeira Guerra Mundial que surgiu mais intensamente, então a vamos dizer, as manifestações pró-independência, Jamel, da Tunísia?
Da Tunísia.
1918, 1920, ganhou força a independência ou foi antes?
Não entendi bem.
Não, vamos dizer, em 1918, 1920, ali no fim da Primeira Guerra Mundial, em várias situações no mundo ocorreram manifestações, né, e iniciativas para as independências em relação a, por serem países colonizados, né? Em forma de colônias de países europeus. A Tunísia também aconteceu isso?
Aconteceu mesmo. Mesmo problema, mesma coisa.
É. E aí foi um período bastante demorado até chegar à independência?
Então, até 1956.
56. Uhum. Deu quase 26 anos depois, 26 ainda, as primeiras manifestações em relação à independência. Vamos lá. Tua adaptação por Marechal Rondon está muito bem.
Graças a Deus.
Hoje você trabalha onde, Jamel?
Agora estou trabalhando no Colégio Paulo Freire, como servente. Servente no Colégio Paulo Freire.
O que seria esse serviço de servente?
É servente, serviço geral, de limpeza geral, tudo no colégio lá. Contratei um ano agora trabalhando lá no colégio.
Está se sentindo bem?
Graças a Deus. Viu, antes trabalhamos na empresa, mas... no final do ano passado, quando você escrevi meu livro, eu entrei em contato com a diretora lá para me ajudar sobre a entrevista, para fazer uma entrevista para lançar meu livro, que nem o sozinho não consegui. Ele me ajudou para fazer essa entrevista na faculdade ISEP. Nesse momento aí, apareceu um vaga que trabalha no colégio, vaga de servente. Então, saiu da empresa para trabalhar na escola. Por quê? Eu gosto de ficar no lugar de mais educativo, assim, na escola. Gente, mais respeito, as crianças muito querido. Lugar que gostaria, que sou professor, então, mesmo que não dá aula para as crianças, mas fica no lugar que gostaria, entendeu? Saí dos outros empregos para ficar sempre no colégio.
Gosta da área da educação?
Essa é a minha área que gostaria.
E um dia vai chegar a ser professor, Jamel?
O quê?
Sonha um dia em ser professor?
Agora nessa idade vai ser difícil. já estudei para ser professor, mas caso que não consegui lá no meu país, agora aqui está ocupado de fazer outra coisa. Não dá tempo para estudar um pouco mais. Tem família, tem as crianças, tem que cuidar deles. Só trabalhar agora, então como...
Lá no Tunísio, você chegou até, vamos dizer, comparativamente às nossas graduações escolares, você chegou a fazer faculdade?
É como te falei agora, como te expliquei, então, acabei um ano e meio e depois fazer 3 anos para ser professor de criança.
Lá na Tunísia também, ensino fundamental, médio e universitário, ou tem outros critérios, outra escala?
Mesma coisa que está aqui no Brasil.
Mesma coisa aqui no Brasil. Tá, você está lançando um livro agora, né? Em que você conta, acho que a tua história de migrar, a tua experiência migratória, a tua adaptação no Brasil, é isso, Jamel?
No março 24, lancei meu livro, Sentimento Cativo. Nesse livro aí, quase todas as perguntas que você já perguntou agora, a maioria das perguntas está no livro, como resumo, assim. A ideia desse livro me ajudou bastante o meu editor, Antônio Oliveira, a minha editor e professor de português, meu vizinho, que conversa com ele sempre. Quando ele descobriu que sou escritor, que queria escrever um livro, me ajudou, então... até que consegui fazer esse livro. E também tenho que agradecer ao prefeitor que me deu essa oportunidade, que eu participei num concurso para fazer esse livro, que sozinho não vai conseguir fazer, tá? Custo, entendeu? Mas, graças a Deus, tudo deu certo no final.
Você retrata nesse livro, exterioriza tudo que você viveu Desde a Tunísia, da tua imigração para o Brasil, da tua adaptação ao Brasil, da tua vinda a Marechal Rondon, da tua vivência aqui no Oeste do Paraná. É isso, Jamel? Ou vai mais além?
Bom, o meu livro é, como te falei aqui, um livro de ficção. Então, para falar uma coisa, imaginar, então, para essa história aí, não falou nada de, não colocou nome de país, não colocou nome de ninguém.
Correto. Então, é neutro.
É neutro, assim. São quem vai ler o livro vai descobrir que um cara que já deixou um terra natal para ver no outro mundo, por que ele saiu de lá, por que mudou para cá, o que aconteceu aqui nesse mundo novo, tudo isso está aqui nesse livro. Eu coloquei só o nome de Marechal Cândido Rondon, que colocou um poema com agradecer os moradores, o cidadão de Rondônia, que me recebi de maneira dedicada aqui, que me ajudou bastante, demais. Então, esse livro para eles, para a cidade, que me
colhi de... É um preito de gratidão à cidade?
Desse mesmo, que não achou a palavra bem certinho, mas você me ajudou assim.
É de quantas páginas isso aí, esse livro?
Esse livro é 70 páginas quase, é um livrinho, não é livro, é 69 páginas.
Foi difícil escrever para ti?
Muito difícil. O meu editor já tirou quase metade, entendeu? Porque o texto original é texto árabe.
Sim.
Então, para traduzir, para escolher o que nos conseguir um português, fica muito difícil, entendeu? O trabalho deu um ano, ele tirou quase metade, o meu editor, para tirar o que precisa nos fazer para sair.
A estrutura é outra, né? A estrutura da língua é diferente, são diferentes.
Estrutura e o que está falando fica um pouco difícil para ele entender também, porque ele não tem noção de árabe. Que vai fazer tradução, que vai fazer o teste, e que tem que ter nação árabe, que nação português. Ele tem que ter noção de saber bem árabe, que saber bem português, para conseguir juntar, traduzir os textos bem certinho. Então, mas no final, saiu bem certinho. A gente quis ler o livro, os professores, os amigos. A primeira coisa que eles me falam assim, que triste, então, tanto que eles têm sentimento mesmo que de tristeza, achou que o livro já está uma boa ideia para eles, então eles gostariam de ler esse livro, dessa história.
Mas você carrega algum sentimento de tristeza em relação aos teus episódios de emigrar, de ver o teu país não numa condição econômica boa e de encontrar, vamos dizer, uma situação melhor aqui no Brasil, mas tem que estresse em ter que deixar a Tunísia?
Não entendi bem.
Tá, se carrega algum sentimento de tristeza porque um dia deixou a Tunísia, né, que certamente você não gostaria de ter deixado, mas se viu de maneira quase obrigatória para dar uma melhor condição para sua esposa, para sua família, de procurar um novo país para ali conseguir as condições, os benefícios, o bem-estar para sua família. Isso te entristece um pouco ou, ao contrário, te deixa bem?
Viu, para carregar uma coisa triste nos primeiros dias de saída, sim. Então, fica sozinho aqui, deixei tudo no país, tudo família, então já carreguei bastante coisa triste junto. Mas do dia a dia, até que melhorar minha situação aqui, já estão bastante amigos, fica igual a minha família aqui, que me ajudar, até que me conseguir trazer minhas crianças, já pediram, esquecendo tudo essa tristeza, entendeu? Pouco a pouco. A tecnologia me ajuda bastante, sempre converso com minha família, então já quase está vivendo bem aqui, bem tranquilo. Então, a nossa situação aqui fica positiva, melhor que está lá, já esqueci tudo.
Aquela tristeza momentânea de deixar o país, já hoje, já está em segundo plano, não faz mais parte do teu dia a dia.
Não faz mais parte agora, já. Agora, se mudou, vai viver lá para a Tunísia, fica tristeza se deixar aqui em Marechal Cândido Rondon.
Pelo que eu vejo, o senhor tem um grande amor por Marechal Rondon. Se sente muito bem aqui. Você já falou antes disso, que Marechal Rondon É terra para você ficar sempre?
Sempre. Deus me mandar assim, graças a Deus que tu feliz aqui, muito... como te falar, aqui gostaria bastante de todos que estão aqui no Marechal. Não falta para mim nada, minhas crianças estão estudando bem, meus amigos. Então, não pensar de voltar ao meu país, que vai perder tudo que já consegui arrumar agora nessa cidade aí.
Só para visita?
Se conseguir, porque é difícil também.
É difícil, né? Porque dá um roteiro de viagem muito estranho, né? Porque você tem que ir daqui à França, Paris, de Paris para Tunísia, ou faz outro roteiro?
Tem bastante roteiro, só agora por quanto para visitar é problema de documento, porque o Brasil não... Até quanto estava vivendo com protocolo, então o documento provisório não é definitivo, não é legal.
Ah, então você tem que esperar até ter o...
Até que eles se reservar.
Até o documento definitivo de permanência no país.
Esse documento, sabe que é difícil. O Brasil não dá para toda a gente, só que casar com um brasileiro ou brasileira, ou ter criança brasileira, bastante coisa, mas caso que venha tudo, minha família aqui, tem que demorar um pouquinho.
Mas sem problema em conseguir isso, não há problema de deportação, nada disso.
Não aconteceu nada de problema de proteção, nada disso.
Então tá bem brasileiro já?
Por quanto não, mas do jeito que tá morando agora, sim, brasileiro.
Você não ainda é brasileiro de direito, mas já é de fato.
Sim.
Sem dúvida,
sim,
né?
É, sem dúvida.
Tá, para quem quiser comprar teu livro, Sentimentos Cativos, onde pode encontrar?
Esse livro...
Ou ele é de edição reduzida em número, reduzido de exemplares?
Não.
Ou não, ele está à venda no mercado?
Não, esse livro, caso que participei no concurso de Paulo Gustavo no Prefeitura, só para a Prefeitura, esse não pode vender. Então, ele está no colégio, nas escolas, na biblioteca de Prefeitura, mas não pode achar para comprar.
Não compra?
Não compra.
Para quem quiser ler, tem que procurar a biblioteca municipal ou a biblioteca do colégio.
As faculdades também, pode achar lá.
A biblioteca do... São Lucas, do Paulo Freire?
Pode ser, sim. Pode achar nos colégios. Esse livro como dedicação para esse Marechal, então, para a cidade de Marechal. Então, para eles, não pode vender, por quanto. Bastante a gente está procurando comprar, mas infelizmente que não pode.
Que mensagem o Jamé Jouli tem para transmitir para a população de Marechal Rondon?
Para quê?
Para a população de Marechal Rondon, deixar uma mensagem.
A primeira coisa é que eu agradeço a eles todos, demais. Sabe que cidade, já falei bastante de cidade aí.
Certo.
Eu falei que cidade de céu, que Deus dá para ele bastante coisa bonito. A gente que morava aqui, que não sabia o que aconteceu lá fora, eles não sabiam isso. Mas caso que estava morando antes, fora deles... dele, então chegar aqui no Marechal já saber, essa cidade tem que cuidar dele mais, tem que trabalhar demais, tem que ficar unido, tem que ajudar um outro sempre assim, sempre com do jeito que ele está agora. Agradecer eles muito, demais.
Muita solidariedade.
Muita solidariedade, isso mesmo.
Ok. Jamé Jouli, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, fico feliz em poder entrevistá-lo nesse programa da Personalidade da Semana. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite.
Obrigado, vocês também. Obrigado a todos.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Desejo para você um excelente final de semana e eu volto com nova entrevista na semana que vem. Obrigado, até lá.
Obrigado.